בעת השם דף ל"ט, תתת במציע על אפי סור, שלום עליכם, מימין זונו ודף. אסתר מוסדף ל"ח עמוד ב', מדי אסמך פלימי לניין ג'יבר שמורידים קרוב לנכסי שבוי, תנאי היא. דימוס מוסטוסום, שוויר אנטיליור, מוסקון צ'ינואה כויסו אגורה. אפי סור הלא ראינו פה סקווסטרדו, ידשו תכנוס, וכיסף אייס כמוס תכנוס. Então, vimos um debate entre Rav Shmuel no shiur anterior se os possíveis herdeiros desse sequestrado devem ir trabalhar o terreno para preservar, para que o terreno não se prejudique. Fala, mana, esse debate já foi debatido pelos Tanaim. Como fala essa brada de Tanaim, a Yored Nechse Shavui Emotsinoto Miado. Não sei qual é esse caso em específico na sequência. A pessoa, ele foi sequestrado, os herdeiros devem ir trabalhar o terreno. Velo od el afilo shamar shamar shamashim baim vekadam et elash ve'achar ha'aretz ha'aretz v'nizka. Nesse caso em específico, esses herdeiros que foram trabalhar no campo, eles podem comer tudo que cresce nesse campo. Enquanto o sequestrado não voltar, toda a colheita pertence a eles. Mesmo que surgiu um boato que o sequestrado está voltando, e não voltou ainda, os herdeiros podem continuar comendo do campo. Ver o Enixeshvin. Esse é o caso que a gente se trata. Reche a vivo a rivo e chamina munishin alchor minatayá. Vechamu baen shemet. É um caso que a pessoa foi sequestrado. Ele viajou para outro país. Foi sequestrado por Goim. Se espalhou um boato que ele faleceu. Os herdeiros devem ir tomar conta dos terrenos. Isso é um indicador que eles já herdaram isso, então toda a colheita pertence a eles. Hayorin Nechse Netushim, Motsin Oto Miado. Já no caso de Nechse Netushim, fala Tanakama, os herdeiros não podem ir trabalhar o campo. Veio Nechse Netushim, esse é o caso que a gente se trata agora. Esse é a vivo, a rivo, errado na Morishina, Lula, Emilatayá, Velocham, Ubaen Shemet, é uma situação que a pessoa viajou para outro país, foi sequestrado, mas não se escutou nenhum boato que ele faleceu. Nesse caso, fala Tanakama, deixa os campos como estão. Vamara Bar Shimon ben Gamliel, Bar Shimon ben Gamliel discute, e esse é o caso que se tratou no shiur anterior, Nechse Shavui, Shamati Shanetushim Keshvuim, Bar Shimon ben Gamliel recebeu dos seus rabinos, que esse caso de Nechse Netushim é como o caso que a gente viu antes, não faz diferença se espalhou um boato que a pessoa faleceu ou não, dá no mesmo uma chance que ele faleceu, uma chance que os herdeiros já herdaram o campo, então eles podem ir e tomar conta do campo. Agora, um outro caso, os parentes não têm permissão de ir trabalhar lá. Esse é o caso. Mas por assim que a pessoa não foi sequestrada, ele foi para algum lugar, mas não sabia onde, e ele não falou para ninguém trabalhar nos campos dele. Então, se avalia que ele quer que os campos continuem como estão. Caso que a pessoa foi sequestrada, ele não tinha como contratar alguém para trabalhar lá no campo. Então, os herdeiros possíveis tomam a iniciativa e vão lá trabalhar. No caso que a pessoa, ele tinha como avisar, contratar pessoas e não contratou, ele quer que os campos continuem assim. Mais na Ana de Caro Leuret Netushin, mais na Ana de Caro Leuretushin. Por que a Breta menciona um caso de Netushin, outro caso de Retushin? Que linguagens são essas? Começamos lá metendo em cima. Netushin de Balkur. Netushin significa que a pessoa foi afastada dos terrenos à força, foi sequestrada. Dirtiv, Vashvit, Tishmetena, Untashta. Netushin, a mesma raiz de Untashta, que significa que no sétimo ano da Shemitah, Shvit, somos forçados a abandonar as terras da terra de Israel, não podemos trabalhar os terrenos. Então, essa é a linguagem de Netushim, a ficada de Malka, que é uma ordem de Hashem, que a pessoa tem que estar proibido de ir trabalhar nos campos no Shvit, e a pessoa é forçada a isso, e também, no caso do sequestro, a pessoa foi forçada a se separar dos campos dele. Retushim de Midatan. Retushim significa que a pessoa, por vontade própria, se afastou dos campos. Dirtiv emal balin rutasha, como o Passuco diz, que se o povo não se comportar bem, loaleno, então vão ter ameaças, e até as mães vão se voluntariar a abandonar os filhos, por vontade própria, por receios do futuro, receios que hajam perseguições, etc. E essa linguagem rutasha é mesmo a linguagem de retushim, que a pessoa se afasta de algo por vontade própria. Fala Tana disse a Breta de Kulan Shamina em Kares. Vamos revisar esses três casos na sequência. Fala a Breta que em todos os casos esses herdeiros vão ser pagos pelos serviços deles. Eles vão receber como os empregados locais, os arisim que trabalham nos campos, recebem uma certa porcentagem da colheita. Então é isso que eles vão receber. A questão é a raia sobre qual caso se trata. Não pode ser que se trate do primeiro caso, né, que seja shvuin, que a pessoa foi sequestrada e se espalhou um boato que ele faleceu. A Breita diz que os herdeiros que vão tomar conta dos campos podem comer toda a colheita. É óbvio que eles vão receber como um assalariado, eles vão receber ainda até mais do que um assalariado, que eles trabalharam e plantaram, eles vão tudo vai pertencer a eles. Enquanto o sequestrado não voltou, depois que o sequestrado volta, a situação muda. Então não pode ser que se refere a esse caso de Nerse Shvuin e a Aretushin. Será que se refere ao terceiro caso? Que a pessoa, ele, por vontade própria, ele foi para algum lugar e não avisou ninguém para trabalhar nos campos dele? Então, será que é esse caso que se refere? Que se a pessoa se voluntariou e trabalhar, ele vai receber um pagamento? A Breta fala que é proibido que as pessoas vão se voluntariar a trabalhar o campo dessa pessoa, porque essa pessoa deveria ter contratado alguém. Ele não contratou porque não quer que ninguém trabalhe agora o campo. Então temos que dizer que se refere ao caso intermediário da Breta, que a pessoa foi sequestrada, mas não se espalhou nenhum boato que ele faleceu. Qual opinião se refere a essa Breta? Não pode ser que vai como Rahamim, a maioria dos sábios, que a Breta menciona para os Rahamim, e o sábio sustenta que nesse caso é proibido que as pessoas vão trabalhar os campos, somente, conforme Rahamim, somente se espalhou um boato que essa pessoa faleceu, aí os herdeiros vão trabalhar os campos. Sem boato, não se trabalha. E a pergunta é se vai como Rabbi Shimon ben Gamliel, que sustenta que nesse caso de Nechse Shavui, os herdeiros vão trabalhar os campos. Então, talvez, conforme Rabbi Shimon ben Gamliel, eles vão ser pagos como os arisim da cidade? Não pode ser também, porque Rabbi Shimon ben Gamliel diz que nesse caso de Nechse Netushim é como o caso de Nechse Shavuim. E no caso de Nechse Shavuim, que se espalhou o boato que o sequestrado faleceu, os herdeiros que vão trabalhar vão receber toda a colheita, não só um pagamento e uma porcentagem como os arisim. Responde a Makeshvuin Velokeshvuin. O que Rabbi Shimon ben Gamliel veio dizer é que esse caso de Nechse Netushim parece com o caso de Nechse Shvuin, mas não é idêntico. Keshvuin del Motsin Otomiado. Parece porque nesses dois casos os herdeiros vão trabalhar os campos. Velokeshvuin, mas não é idêntico ao caso de Nechse Shvuin del Lohatam Zariz Niskar. No caso que se espalhou o boato, Rabbi Shimon ben Gamliel sustenta que os herdeiros podem receber toda a colheita. Já no caso que existe uma dúvida maior se o sequestrado faleceu ou não, não se espalhou nenhum boato. Então, nesse caso, os herdeiros vão trabalhar os campos, mas eles só vão receber uma porcentagem. Outra porcentagem vai ficar de lado para se caso o sequestrado volte. Pergunta mais na Mehadetna. Qual a diferença desse caso da Braita e o caso dessa Mishnah? המוציא הוצאות על נכסי אשתו, הוציא הרבה ואכל כימה, כימה ואכל הרבה. מה שהוציא, הוציא, ומה שאכל, אכל. Então, uma mulher trouxe para o casamento uma terra, de נכסי מילוק. A terra pertence a ela, o keren, usufruto pertence ao marido. O marido trabalhou no campo, investiu muito e usufruiu pouco. E se divorciou da mulher dele. Ou ele investiu pouco, mas usufruiu muito. E se divorciou. Fala a Mishnah, o que ele comeu, comeu, o que ele investiu, investiu. Ele não deve nada a ela e ela não deve nada a ele. A questão é porque a gente falou agora que os herdeiros vão trabalhar no campo do sequestrado, eles vão receber um pagamento como um aris, como um empregado da cidade. E o marido deveria ser a mesma coisa. Ele trabalhou no campo, investiu muito e comeu pouco, deveria receber um pagamento? A gente está falando que não. Esse caso que a gente se trata de antes, que os herdeiros vão receber um pagamento como Aris, é parecido com esse outro caso. Reuven se casou com uma menina, criança, órfã de pai. Quem casou ela com Reuven foi, digamos, o irmão dela ou a mãe dela. E o casamento só vale pela lei rabínica. Vimos algumas vezes esse conceito do miun. A lei, vê se esse casamento é só casamento rabínico. Então, essa menina pode dizer que ela não quer mais estar casada com Reuven. E é como se o casamento nunca existiu. Ela arranca o casamento pela raiz, retroativamente. Então, se o pai dela tivesse casado ela com Reuven, então o casamento que vale pela Torá, ela tem que receber um get para se divorciar, um documento de divórcio, mas aqui não é o caso. Então Reuven se casou com essa menina e ela trouxe uma terra para o casamento. E ele investiu dinheiro, trabalhou na terra e ela fez o miun. Ela reivindicou, disse que ela não quer mais estar casada com Reuven. Então, nesse caso é como se Reuven tivesse investido, trabalhado no campo de outro. E ele vai ser pago por isso. Qual é a regra? Assim é o seguinte: Reuven sabe que essa menina pode falar que ela não quer estar mais casada, pode dar a louca nela, e acabou tudo. Ele perdeu todos os investimentos dele. Então, para não ser prejudicado, ele não vai querer investir nos campos dela. E os sábios quiseram estimular maridos que estão numa situação dessa a investir sem cuidar do campo da mulher. Então, para proteger esse marido, talvez disseram que se ele investe dinheiro e ela faz um miú, ele vai ser pago, para estimular que ele invista. Então, a Hanam é a mesma coisa aqui no caso de Nirse Shavui. Esses herdeiros vão ir trabalhar no campo do sequestrado, parente deles. Pode ser que ele vai voltar. Então, existe um risco que eles não vão desfrutar do que eles colheram. E eles não vão querer trabalhar nesse campo de graça. Então, para proteger eles, para estimular que eles vão e cuidem do campo, preservem o campo, os sábios decretaram que eles vão ser pagos como um empregado da cidade, um aris local, recebeu uma porcentagem. Já no caso que a pessoa se casa com mulher adulta e ela traz uma terra, ele investe dinheiro, ela não pode dizer: eu não quero mais estar casada com o marido e acabou a história. Ela precisa de um get. E o marido que vai investir dinheiro, ele pode investir no casamento dele, investir no Shalom Bayit e evitar a situação do get. Ele investiu muito, usufruiu pouco e se divorciou dela. Ele não tem por que ser protegido. Ele poderia muito bem ter evitado esse divórcio se ele quisesse. Então, nesse caso, ele perdeu o dinheiro dele. Mesma coisa, se ele investiu pouco e usufruiu muito, ele não deve nada à mulher. A Breta fala uma linguagem. Todos os casos, os herdeiros que trabalham no campo do sequestrado, Nirse Shavui, vão receber como pagamento de um aris. Então, que isso vem incluir, essa linguagem todos? Vem incluir mais um caso, pelo menos. Vem incluir esse caso de falar Avnach no nome de Shmuel. Shavui Vishenishba, morido em Karov Nechassav. Shmuel vai como, na opinião de Avnach Shimon Mengambiel, que uma pessoa foi sequestrada, os herdeiros devem ir trabalhar no campo. E a Tzaledat é morido em Karov Nechassav. Já no caso de Nechseretushim, a pessoa saiu por vontade própria, não contratou ninguém, então deixamos o campo como está, essa é a vontade do dono, assim se avalia. E Rav Nachman próprio disse, anteriormente era o de Rav Nachman, nome de Shmuel, Amar Boreach Hareu Keshavui. A pessoa que foge da cidade é como se tivesse sido sequestrado com relação a essa lei, os herdeiros vão trabalhar no campo dele. Boreach Mahmat Mai. Por que ele fugiu? E mesmo a Mahmat Karga, se ele fugiu porque ele não tem dinheiro para pagar os impostos, então Hainu Ledat, então se avalia que ele nem está tão apavorado assim. Ele poderia ter contratado alguém, não contratou, significa que é como se tivesse saído por vontade própria. Significa que ele não quer que ninguém trabalhe no campo enquanto ele não está presente. Temos que dizer que o caso de Rav Nachman é que a pessoa, ele foi acusado de ter assassinado alguém em Loalem. E o governo Goi está perseguindo ele para matar ele. E ele fugiu. Então, ele fugiu apavorado. E o fato de ele não ter avisado ninguém não é sinal que ele não quer que trabalhe, é sinal que ele estava apavorado. Sim. Então, os herdeiros devem ir cuidar desse campo, enquanto essa pessoa fugiu? Como se a pessoa fosse sequestrada, que não tinha como ter contratado alguém? E sobre esse caso falou a Braida que os herdeiros vão cuidar desse campo desse que fugiu e vão receber um pagamento como os Arisim, como os assalariados locais. אמר רבי יהודה אמר שמואל ופעל רבי יהודה נעמי דשמואל שבוי שנשבע והניח כמה לקצור ענבים לפצור תמרים לגדול זיתים למסוג בדין יורדים לנכסיו. Então, fala רבי יהודה נעמי דשמואל uma outra variação do caso. A pessoa foi sequestrado e ele deixou os campos dele para colher. Tem lá cereais, tem lá o que seja pronto para ser colhido. Então, nesse caso, o tribunal vai se responsabilizar pela colheita. Uma medida apotropos vai nomear um responsável. Esse responsável vai contratar empregados, vão fazer a colheita, deixam a colheita nos armazéns, na esperança que esse sequestrado vai voltar. Eles fazem a colheita. Depois da colheita ser feita, o responsável sai de cena, o apotropos do tribunal, e os herdeiros entram em cena e vão preparar o terreno para a próxima colheita. E aí eles vão receber o que eles merecem na próxima colheita. Essa colheita que que foi sequestrado, ele plantou, está preso a colher, o tribunal vai garantir que tudo vai pertencer a ele, porque ele que se esforçou. Depois, o que esses herdeiros vão preparar o terreno, plantar, etc., eles vão receber uma parte, se não tudo, dependendo da situação, se tem um boato que a pessoa faleceu ou não. A questão é pelo que uma apotropa leu lá. Por que o tribunal não deixa esse apotropos no campo responsável para cuidar do campo? Por que tem que vir o apotropos, fazer a colheita e depois vem os herdeiros e continuam com o próximo plantio? Para uma apotropa le dica ne lomo cumina. Fala que é muito difícil o tribunal conseguir achar alguém que se voluntaria a cuidar de um campo de algum adulto por tanto tempo. As pessoas se apiedam por uma criança que não tem ninguém para cuidar dos bens dele. Isso é fácil de achar apotropos, mas para um adulto é difícil. Então o tribunal nomeia um apotropos temporário para tomar conta da colheita e depois os herdeiros entram em cena e cuidam do próximo plantio. Amaravuna, falavuna, emolidim katan nirse shavui. Falavuna, se uma pessoa foi sequestrada, loaleno, e os herdeiros, eles são crianças, então o tribunal não vai falar para as crianças tomarem conta do campo, vai nomear algum responsável. Velo karov nirse katan, se é uma criança, Halila foi sequestrado, então os parentes dele não vão tomar conta dos terrenos que pertencem, digamos que ele herdou um terreno do pai, os parentes dele não vão tomar conta disso. Velo karov mahmat karov nirse katan, e nem mesmo um parente do parente da criança vai tomar conta. Vamos ver porquê agora. Ele moridim katan nirse shavuit nomav sidleu. A pessoa foi sequestrada, não se nomeia crianças para serem responsáveis sobre os campos, porque uma criança para o padrão não sabe cuidar de campos. Pode ser que em vez de preservar os campos, vai prejudicar. Então, se nomeia uma pessoa adulta. Velo karov mahmat karov nirse katan beachim eima velo karov nirse katan. E os outros próximos dois casos é pelo mesmo motivo. Não se nomeia um parente de uma criança que foi sequestrada a tomar conta dos terrenos dessa criança. E nem mesmo um parente do parente dessa criança. Então explica aqui, Agmará, por exemplo, uma situação que a criança foi sequestrada, Deus nos livre, e o irmão, por parte de pai dessa criança, quer tomar conta dos terrenos, que essa criança é do pai. Não se nomeia. Porque pode ser que esse irmão dessa criança, ele vai dizer que quem herdou na verdade esse campo não foi a criança, foi ele que herdou depois que o pai faleceu. É mentira. A criança não sabe se defender no tribunal, não sabe protestar como se deve, e pode ser que ele vai perder esse campo. Então, esse irmão da criança por parte de pai, que é existe um risco que ele vai querer dizer que quem herdou de verdade o campo não foi a criança, foi ele. Ele não pode ser responsável por esse campo. E digamos que esse irmão, por parte de pai da criança, tem um irmão por parte de mãe, que não tem nenhum parentesco com a criança. Então, ele próprio não pode dizer que ele que herdou do pai da criança, porque não é filho desse pai. Mas uma suspeita de um golpe, uma trama, que esse irmão, por parte de pai da criança, vai falar para o irmão dele, por parte de mãe, ser responsável pelos campos dessa criança. para depois ele dizer que quem herdou de verdade o campo não foi a criança, foi o irmão. E ele vai, esse irmão, desse parente da criança, vai receber algum pagamento por isso. Para evitar uma situação dessas, é proibido que qualquer parente ou parente do parente dessa criança seja responsável pelos terrenos dessa criança. O tribunal nomeia alguém que não é parente para tomar conta. Amarava Shmaminei Medravuna El Marzekim Benirsekatan. Viramos a página da Fio Igdi. A lei com relação a rescate Karkaot. O caso clássico é que Reuven tinha um terreno e Shimon dominou o terreno de Reuven por 3 anos. Reuven não reclamou, não protestou, não fez a mechá. Passa 3 anos, vem Reuven para Shimon e fala: Shimon, esse campo é meu. Shimon diz que não, eu comprei de você. Cadê o documento de venda? Eu perdi. Então, nesse caso, Shimon é um murzak. Ele é o que domina o campo. Para Reuven tirar esse campo de Shimon, Reuven tem que provar que o campo ainda pertence a ele. O fato de Reuven não ter reclamado por 3 anos, enquanto viu que Shimon estava dominando o campo, morando lá, trabalhando lá, o que seja, é sinal que Shimon, ele comprou o campo de Reuven. E Shimon justifica a estadia dele nesse campo, esse domínio. E Shimon, depois de 3 anos, pode ser que perdeu o documento que prova que a venda aconteceu. Então, para que Shimon perca o campo, parecer que Reuven traga uma prova, 2 testemunhas, algo assim, que ele ainda é dono. Farava, se vê de Ravuna que essa lei não se aplica com relação à criança. Se Reuven é uma criança, ele não sabe protestar. Então, o fato de Shimon ter dominado o campo de uma criança por 3 anos não é indicador que ele se tornou dono. E mesmo que Shimon ele começou a dominar enquanto Reuven era criança, depois Reuven fez bar mitzvah, se tornou maior de idade, passaram 3 anos que Shimon está dominando, também não é sinal que Shimon é dono. Pode ser que Reuven nem sabe que ele é dono desse campo, porque quando Shimon começou a dominar o campo, Reuven era criança ainda. Então Reuven pode dizer: eu não reclamei porque eu não sabia que eu tinha herdado isso do meu pai. Falarava velo amran ela beach de aba ela beach de imalei lanba. Falava numa situação que essa criança foi sequestrada, e ele tinha herdado do pai dele um terreno. Então falava, o irmão dele por parte de pai não pode ser responsável por esse terreno, porque como a gente viu, esse é um receio que ele vai dizer, que quem herdou de verdade o terreno não foi a criança, foi ele, o irmão. Mas o irmão dessa criança por parte de mãe, que não tem como herdar esse terreno do pai da criança, ele pode ser nomeado responsável por esse terreno. Também essa lei que o irmão por parte de pai dessa criança não pode tomar conta do terreno é só se se trata de um terreno, um campo. Mas se se trata de uma casa, então que a criança morava lá, podemos falar para esse irmão tomar conta, porque essa criança morava lá e tem vizinhos que conhecem essa criança, conhecem a história da família, então eles podem dizer como testemunhas que quem herdou de verdade do pai foi a criança, não foi o irmão. Então não tem risco. O Bearet Anamelo Amran, Eladeloab, Itedah Valafit, Itedah Kalaitla. E mesmo que se trata de um campo, se essa criança recebeu um documento de herança, que o pai deixou esse campo a ele, então mesmo o irmão dele por parte de pai pode tomar conta desse campo. Por quê? Porque Kalaitla, porque isso faz barulho na cidade. Um documento desses é sabido. Então, tem testemunhas que sabem da existência desse documento, sabem que essa criança que herdou esse terreno, então, esse irmão dessa criança não vai ter como tirar esse terreno dele. Isso falarava, veloi, porém falava ali, não é assim. Loshnach de aba, veloshnach de ima, loshnach alita, veloshnach bati, veloshnach avid itida, não faz diferença qual parente é, não faz diferença se trata de uma casa, um campo, ou se tem documento ou não. Quando uma criança é sequestrada, não se nomeia um parente dele responsável pelos terrenos para evitar qualquer risco. Os sábios protegem crianças que não sabem se defender, então vão nomear algum apotropos, algum responsável para tomar conta do patrimônio. Continuamos na Raissafta de Avelatlat Bnata. Uma senhora tinha três filhas, Estevai e Iberrada Brata. A senhora e uma filha foram sequestrados. A segunda filha, ela faleceu e ela deixou um filho, neto da senhora, e também sobrou uma terceira filha. Amarabai e Rinavit, fala Abai, como vamos fazer agora com os terrenos dessa senhora sequestrada? Lukmino Beglenir Sebeda de Arta, será que vamos falar que essa filha que sobrou, que não foi sequestrada, uma filha foi sequestrada, a outra morreu e a outra sobrou. Então fala Abai, se vamos dar toda essa responsabilidade para a filha que sobrou, Dilma Shrivasav, tá vendo? Moridin Karol Nirsekatan. Talvez a senhora faleceu no sequestro, Halila. E quem herdou essa senhora foi também o neto dela, que é uma criança. E a lei é que um parente não pode tomar conta dos bens de uma criança. Então, Nukmino, Biada de Inuka. Então, será que a gente vai falar para a criança tomar conta? Dimalosh Riva Safta. Pode ser que a senhora não faleceu. Então, tudo pertence à senhora que está sequestrada. E a lei é que uma criança não pode tomar conta de terrenos, porque talvez eles vão prejudicar os terrenos. Fala bem, o que se faz é o seguinte. Vamos dividir os terrenos na metade. Metade dos terrenos vão estar sob os cuidados dessa filha que sobrou, adulta. E ela vai tomar conta, no máximo, como Karov Nirse Shavui, como um parente que está tomando conta dos bens dessa senhora que foi sequestrada. E a outra metade vai estar sobre os cuidados de um apotropos, que vai tomar conta em nome da criança. A criança não tem como tomar conta, então o tribunal nomeia um responsável. Isso fala, vai. Rava, amigo de Mokmina, apotropa, le paga, Mokmina, le apotropa, le dar paga. Fala, Rava, que uma vez que o tribunal já conseguiu achar alguém para se responsabilizar por metade, então que ele se responsabilize por tudo. É uma pessoa imparcial, não é parente, é melhor que ele tome conta. Na sequência se escutou que essa senhora faleceu. Então essa senhora faleceu, ela tinha três filhas, uma filha faleceu, deixou um filho, então a herança vai ser dividida no máximo em três. Tinha uma suspeita se essa filha sequestrada também faleceu. Não se sabe. Então pode ser que a filha que está sequestrada herdou um terço, o neto da senhora herdou um outro terço e a filha que sobrou o outro terço. Mas pode ser que essa filha sequestrada também faleceu e não deixou nenhum herdeiro, nenhum filho. Então pode ser que a herança tenha que ser dividida metade e metade. Metade para o neto da senhora e metade para a filha. Então, o que se faz? Fala, Abaye. Vamos dividir os terrenos em três. Um terço vai estar sob os cuidados da filha que sobrou, porque com certeza ela já herdou isso, a senhora faleceu. O outro terço vai ser dado à criança, porque ele também herdou. Agora, o terço duvidoso, que não se sabe se pertence metade e metade, metade para a criança, o neto, metade para a filha, ou se tudo pertence a filha sequestrada, caso ela não faleceu. Então, o que se faz? Vamos dividir esse terço duvidoso em duas metades. Metade vai estar sobre os cuidados da filha que sobrou. A outra metade vai estar sobre os cuidados de um apotropos, que vai cuidar desse terço, dessa metade do terço, no lugar da criança. Assim falava. Rava Amar, fala Rava que não, amigo de Mukim Apotropale Danka, Mokmina na Apotropale Dar Danka. Uma vez que o tribunal já nomeou um responsável para cuidar da metade do terço duvidoso, então que ele tome cuidado e conta de todo o terço, como o raciocínio girava antes. Rava só que é melhor que uma pessoa imparcial tome conta do que uma pessoa que é parente. Aparentemente a lei é como Rava. Quando o tribunal nomeia o apotropos para cuidar de parte da herança, cuida de tudo. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos começar um novo assunto. E vamos ver um caso interessante. Reuven faleceu e os filhos de Reuven estão lá esperando a partilha da herança. Aparece um sujeito dizendo que também é filho de Reuven. O que se faz agora? Quem é que tem que trazer provas? Vamos ver no próximo DAF com muito mais. אתם אפיסו, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.